9 da noite eu tava mimindo já ontem. Não vi nada, não viu nem o Bob Jefferson ser preso.
Eu também tava morto. Aliás, Edu, quando tu tiver um espacinho, Peaky eu queria Blinders. Falar de ontem, que foi o sábado, que foi o barraco. Barraqueira, briga. Briga de na Oktober, cara. E não no Oktober, no ônibus.
Muito triste.
Por favor, passa a palavra.
Pra entender essa história, preciso contar um pouquinho sobre as pessoas.
Rodrigo Mas, Cosma, por isso que eu queria o tempo a mais. Antes de começar o Quase Feliz da segunda-feira, Rodrigo Olha. Cosma vai dar seu depoimento. Eu não aguento mais esse fundo
Eu amo.
Fixo.
É muito, muito hiperlocal. Tem que ser Caxias do Sul.
Tem que ser...
Carazinho.
Tem que ser imagens dinâmicas.
Oh, é, favor, muda. Rodrigo. É, que nem o Bing. Todo dia
Rodrigo,
muda.
Rodrigo, eu tentei ir.
Wallpaper do dia.
Eu confesso que eu tentei ir.
Tentou ir.
No sábado. Tentei. Mas aí eu tinha...
Eu invejei o camarote daquela festa, porque... É o show do Afemango. Bom, vamos lá, vamos contar a história.
Tá.
A gente foi porque a gente pensou, né, naquela. Tava rolando um churrasco e a galera sempre fala, começa, né? Ah, vamos fazer outra coisa. E eu, né, fazia tempo que eu não ia no meu Oktober, o cara se esquece, né, como é ruim. Algumas. Aí eu falei, vamos!
Não, não é Oktober que é ruim.
Não.
Tu não vai meter essa.
É o lugar da Oktober.
Não, é nem isso.
É o dia.
Não, é que...
Tem que ir numa sexta-feira.
Não, é que tu quer ir numa Oktober o quê? Jogar videogame?
Não. Eu quero
o que quer fazer numa Oktober?
E tem espaço pra respirar, só isso.
Mas tem...
Os caras vendem muito ingresso. É tudo de graça também, né? Até as tais horas, você parece uma galera. Aí tem a veiarada lá da tarde.
Ah, tu é contra as
pessoas. Então vamos lá, deixa eu contar. O primeiro erro foi essa viagem coletiva, em vez de ir de carro, tá? Fomos de viagem coletiva. Primeiro erro.
Quem poderia imaginar que ia dar errado, não é mesmo?
Porque primeiro que a Mika tinha um preconceito. E eu não, eu discordo dela, porque 90% das vezes que eu fui de viagem coletiva foi legal. Pelo menos tu tem uma comunidade. O ruim é, quando tu viaja, é mais de um dia, tem que ficar nos quartos, nos treliche. Mas assim, a gente ia num lugar só bate e volta, então era só ir de ônibus e voltar. Só que fomos eu, o Grande, que é o nosso amigo que voltou da Alemanha, que foi todo por né? Vamos lá, Grande, vamos fazer uma coisa, vamos lá.
O Grande. Sim, Maiká, só pra te atualizar, o Grande, ele mora na Alemanha.
Eu sei.
E aí, exato. A ideia deles foi levar ele no Oktober.
Essa era a piada, é.
Entendeu?
Eu faço tudo em volta da piada. Vamos fazer, é uma piada, né? É uma piada, basicamente, né? Tu ir na Oktober de igrejinha quando
que
tu...
Houve, cara?
O meu computador faleceu, olha aqui, torrou o negócio. Ele não...
Isso não é problema do ouvinte, isso é o problema teu, tá? A gente aqui tá no ar pra todo o Grande Sul, pra todo o Brasil, pra todo mundo. Alô, Casimiro.
Tá, conta a história.
Tá. E aí foi o Thiago, que ele morreu. Não perde uma, né, viagem coletiva pra ele. Foi a ideia dele fazer viagem coletiva em vez de carro, né? Tá. Mas beleza.
E aí?
E aí, que hora saía? 11h30. Já começou errado. Muito cedo.
De onde saía que eu não podia porque eu não sabia. Era ali do mercado público.
Na
né?
frente do mercado público. Puta. E já a Mika já ficou furiosa porque não era no mercado público,
eu
era
fiquei,
na frente do da prefeitura.
Eu fiquei ali na frente do Pop Center, eu achei que era ali.
É. Saco, chegamos lá com Beats, o Thiago já com uma Beats na mão, né? E aí tu sabe, né? O Thiago ele tem problema com figura de autoridade. E existe uma pseudo-autoridade na figura do guia turístico, o cara que faz um curso.
Ah, vocês contrataram um guia turístico pra ir pra igrejinha.
Tem que ter um cara,
mesmo,
tem que ter uma pessoa...
Eu fiz essa pergunta no almoço.
No fim do dia, a guria falou assim, isso aqui, essa parada toda não vale uma diária. Porque a briga foi entre ela e todo o ônibus. Mas não porque ela tava errada, mas porque as pessoas no ônibus eram absolutamente estúpidas. Não, mas vamos lá. Aí o Thiago tem problema com figura de autoridade. Já vi ele brigando com outros guias, tá? E não pode chamar de monitor. Porque eu fui defender ela. Falei, Thiago, tu já foi assim com outros monitores dela.
Eu não sou monitor, não!
Bicha não, meu amor!
Monitor não. Eu sou guia, fiz curso, não sei o que.
Bicha não, meu amor!
Tem
esse curso que eu queria fazer só pra dizer que eu também tenho. Esse crachazinho e tal. Aí tá, na ida já tava enchendo o saco. Porque o que aconteceu? Ela foi falar com a gente e é muito legal porque ela parecia a Cláudia Leite, porque ela tinha um daqueles microfones de caixinha com...
Não, isso não é real.
Bolsonaro,
não, assim. isso não é real.
Oi, galera.
Não, tu não tá falando sério que uma viagem pra igrejinha que fica 40 minutos daqui, você assistiu uma guia com...
Tem que contratar. Tem que
contratar.
Tem que ter pra ser coletiva.
Ah, era o carregador que tava boicotando o computador.
Aí ela foi meio draconiana, ela falou assim, gente, ninguém se levanta, né, se for só pro banheiro, volta e senta, todo mundo de cinto, senão a gente é multado.
Não, tá estourado isso aí.
Vamos ver se é essa entrada ou se é outra.
Não, cara, o que tá estragado é o teu carregador.
E aí, na ida já foi meio estranho, porque ela falou isso e a galera meio que debochou dela.
Hoje ainda termina essa história, será?
Lá no October, a galera bebeu muito. Na saída, ela marcou 10h45 na saída, tá?
Não acredito que eles beberam muito no October.
Foram lá, beberam. Eu não bebi tanto. Eu tentei beber, mas não é difícil ficar bêbado. A Mika.
Micaela.
Tava com raiva a viagem inteira por causa do Thiago, porque ele tava sendo debochado com a guria. Mas lá ela se divertiu.
É, isso aí é complicado.
A gente viu
essa função toda que o Cosmo tá contando.
Um museu de vestido de princesa do October desde 1997.
É muito complicado.
Várias coroas. Aí tinha uma mensagem que era não toque na coroa. Eu falei, bagata, tadinha das veias. Aí.
Isso aí é a junção de tribo.
Tinha o metalúrgico também.
Olha!
E o show da. Eu vi 8 pessoas bonitas lá.
Nós vamos voltar
show tomar da um shopping
na igrejinha e comer uma picanha.
A turma. E assim, não tinha muito espaço, era meio claustrofóbico, tá? Porque era muita gente, era um espaço grande, mas não tão grande. Então era como fazer uma festa de 12 pessoas no meu apartamento.
Claro.
É, vai caber? Vai.
Alguma vez tu vai fazer não alguma coisa na tua vida e tu não
vai correr tranquilo assim.
Reclamar?
Vai não, correr tranquilo.
Porque tudo que tu vai, legal. Tudo que tu é convidado, jura? Tudo que tu... Jura? O tardezinha, tu é convidado, tu não gosta.
Foi triste.
Aí o feijoada com samba, tu é convidado, horrível, tu não gosta.
Horrível.
Aí tu, a igrejinha, tu vai e tu não gosta.
Será muito que comercial. Não é tu? Não muito é comercial. Não, olha. É que aí tu chega lá, o negócio é patrocinado pra uma grande marca, e aí tem filas enormes.
Queria que fosse o quê?
Eu queria que tivesse
queria
mais
que fosse
espaço.
Patrocinado por quem? Pela mas padaria
pra
do vizinho?
Justo, pra ser justo, o lugar era legal, a comida justo. Era boa, tinha um espaço, o Beer Garden, que tinha uns lugares pra sentar, que a gente conseguiu sentar, inclusive conheceu uma senhora que foi ver a Aurora Boreal já. A senhora viajou o mundo inteiro.
E quantas pessoas bonitas tinham?
Tinham 8 pessoas bonitas, 3 desses eram homens, 4 eram mulheres, eu acho, mais ou menos.
Contando quando chegou no almoço, tinha 8 ou 9 pessoas bonitas.
A gender.
Contando a Micaela Grubbi ou não?
A Mika, com certeza. A Mika era a segunda guria mais bonita da festa.
Quem era a primeira?
Não sei, mas eu vi uma hora passando assim. Uma... Essa é a mais bonita que a Mika, mas tipo, só ela. Tá. Aí tá, na volta, 10h45 era pra estar ali na frente, né?
Ei,
aí pronto.
Aí pronto. Óbvio.
Aí pronto.
Óbvio.
O que, que tu acha?
Óbvio. Óbvio.
Não, tava todo mundo. E aquela parada, beleza, uma tolerânciazinha, né? 15, 20 minutos. Tá, passou 20 minutos, não foi todo mundo? Vamos pro ônibus. E aí foram pro ônibus. E o Thiago tava do lado de quem tava se atrasando. E ele tem problema com figura de autoridade, então imagina o engraçado é que vai entrar.
Ele considera o relógio uma figura de autoridade.
O Thiago é extremamente arrogante, tá? Na ida ele já tinha falado que ele começou a fazer psicólogo, porque.
Nada,
né,
tranquilo. O cara tranquilo. O cara tumultuou toda a ida da galera. Tranquilo, o cara de cara de boa.
E aí ele falou assim: porque meu psicólogo, acho que eu não tenho nada errado comigo.
Nada.
Eu falei, tu não pode fazer psicólogo homem. Não, não existe isso. Você que faz com psicólogo homem, você não tá errado, tô brincando. Tem muito psicólogo bom amanhã também. Tá,
terminou a história?
Terminou a história ou não?
Não, aí na ida, a guria, tipo, começou a andar o
na
ônibus.
Na ida ou na volta?
Na ida, na volta. Na volta, mas na ida pra Porto Alegre. Na volta. Na volta começou a andar o ônibus e a galera...
Ai, porque minha amiga não veio. Espera mais um pouco. Agora ela tá ali. Com
quantas segura, pessoas eram? Vai descer, segura.
Eram umas 28 pessoas, eu
todos
acho.
Todos conhecidos, ônibus. Todos amigos.
Vai não. Descer, cobrador.
O Thiago, como pega muita viagem, tem uma turma que tem esse fetiche de viagem coletiva. Ele conheceu lá. Teve uma guria que eu me lembro que a gente foi no Réveillon junto, que ela era agitada. E aí tá, aí na volta, aí começou a guria, falou, não, agora já era, já fiquei esperando, só que a guria não tinha muita, sabe aquela vibe de professora substituta, que ela tenta passar a regra e todo mundo ri da cara dela, e aí foi meio que isso, só que ela escalava o negócio, aí o Thiago uma hora falou assim, olha aqui ó, eu já peguei 30 viagens com a Trip, já fiz 20, não sei quantas viagens com não sei qual trip, e é a primeira vez, eu falei, primeira vez não, que tu já... Que tu já brigou com outro monitor. Aí ela, monitor,
não, eu sou guia.
Aí, bom, porque se ajudar.
Bicha, ela. Não, meu amor.
Aí uma hora chegou a um ponto que ela falou assim: se tu continuar assim, eu vou te botar no. Eu vou te descer na polícia.
Descer na porrada.
E aí ele falou também, pessoal, e a galera de pé desafiando ela, porque tinha que ficar sentado, né?
Ah, foi uma rebelião.
Então vai, e a galera, quase motim. Claro. Quase motim.
Ela era tipo o Roberto Jefferson no ônibus.
É, exatamente. Ela tava tentando ali, e a gente tentando defender também.
Claro. Pô,
só que aí ficou assim, ficou esse caos na volta.
Bagacerada, né?
Do nada silêncio. Até chegar. Do nada um silêncio.
Foi muito legal, parabéns. Quem é que teve essa ideia? Quem foi o pai dessa ideia?
O Thiago, que tem esse fetiche com o viagem coletiva.
Parabéns.
E aí,
e parabéns a todos vocês que acompanharam a ideia também. Então, são todos de parabéns.
É, eu acho que o idiota ele tem que ter o direito de ter a ideia idiota. Só que...
Sim, nós temos.
Se tu segue a ideia idiota, tu se equipara, se equivale. Se...
É, o Thiago tava tão bêbado que ele até irritou quem nunca irritou, tá? A namorada do Curec, ele começou assim... Essa aqui votou na Soraya!
Curec.
Aí ela assim, ai, para, seu idiota. E ela às nunca vezes, ficou brava com ele.
Às vezes eu penso que eu poderia ser uma pessoa mais sociável, frequentar mais coisas.
Claro.
E aí eu fico pensando, pá, mas eu será? Mas aí eu vou ter que passar por momentos como esse, entendeu?
É, mas a título de entretenimento foi extremamente fascinante, assim.
Bom, agora que,
eu imagino que sim.
Agora que a gente já passou por isso, eu gostaria de saber também, Júnior Maiká, como foi o casamento?
Ah, o qual deles? O meu? O meu tá indo.
O senhor casou.
Casei em 2017.
Opa, eu fui.
O senhor foi. Nossa, o Eduardo era o Thiago De Carli. É Thiago De Carli o nome dele? O Eduardo era o Thiago De Carli no meu casamento. Vocês...
Não, e o pior, antes de a gente falar, só uma coisa.
Eu tava
o Thiago levou.
Não vou entrar em detalhe.
O Thiago levou os colegas de trabalho dele da prefeitura que não conheciam o Thiago maluco, talvez.
O pica-pau louco.
Então o Thiago, ele se queimou com um monte de gente.
Pica-pau com o cabelo pra trás. Deu, tá bom.
Eu acho que a galera ficou do lado
dele. Se vocês tivessem a oportunidade de voltar na máquina do tempo, eu diria pra vocês irem à minha festa de casamento.
Por quê?
Porque foi uma grande festa.
Olha.
Foi uma grande festa, né? Copiadíssima hoje em dia aí.
Copiadíssima.
E vocês veriam Eduardo Santos numa noite, porque o Edu, ele...
Ah, o Edu foi.
O Edu tava eufórico. O Edu tava o Chandler do...
Tava o próprio Cristo Redentor.
Antes de tomar... É. Mas...
Bota o Cristo Redentor, Bruno.
O que vocês querem de mim? Ah, o casamento?
É.
Ah, foi uma grande aventura, né? Primeiro porque, assim, o Rio de Janeiro é um negócio que tu não explica, né?
Não.
O Rio de Janeiro, tu não consegue entender o Rio de Janeiro. É tudo muito misturado. É talvez a cidade mais bonita do mundo. Tu chega, já olha a lagoa, já olha o mar, já vê tudo. Aí tu olha para o outro lado, tem aquela desigualdade social imensa, né?
Tem
esse choque também. Tem muita gente na rua pedindo, a cidade está muito suja.
Sim.
Uma coisa que eu notei, assim. Claro, fazia tempo que eu não ia, desde 2018, eu acho. Mas é um lugar incrível, um lugar que tem uma energia, né? É um lugar que, para quem tá indo nessa função que a gente foi, é ótimo, né?
Uhum.
Para farrear, para festejar, enfim... Mas é uma aventura, né? Avião, descida, problema no booking. E tinha uma hora pra arrumar a roupa e
sair
e pegar a van. Não, e pegar a van pro Cristo.
Ih, essa parte aí nenhuma frase começa bem quando é pegar a van pro Cristo.
E o hotel não tinha o ferro, daí eu tive que achar uma lavanderia.
Levou ferro?
Ah, já não levei, não tem como, né? Ele não pode despachar, tu vai igual uma sardinha dentro de uma lata no voo, né?
Sim.
O joelho todo dolorido,
espetado. Reclama do milagre tecnológico do século XXI, que não, foi o voo comercial.
Não, eu tô falando do voo, tô falando da ganância dos caras em te enfiar numa linha que tu não cabe.
Os voos estão muito comercial.
E aí...
Aê, Bruno fez uma coisa que eu pedi.
foi bem aí o casamento, né? Embaixo da bunda do Cristo ali, né? Que choveu, aí foi pra dentro da capela. Tem uma capela dentro do Cristo.
Tem.
Ah, só um pouquinho.
Tava o Didi lá dentro.
Só um pouquinho. Os caras iam fazer fora. Aí choveu, tiveram que botar dentro do negócio.
Sim, tem uma capela dentro.
Mas então nem vai pro negócio.
Ah, mas é
só ficar embaixo do braço.
O casamento na rua é o... Pior que eu fiquei embaixo do braço, que é onde pegava 5G. Suvaco. E não chovia. Tinha um lado que não chovia. Sério? Tô falando sério. Fiquei um tempo ali, matando um tempo. Mas é um lugar incrível, né? O Rio é isso aí. Aí tu sai do casamento, tá o pôr do sol caindo, todo mundo ficou assim... Nossa, são as coisas que só o Rio pode fazer, né?
É lindo.
Tá, todo mundo
saiu,
mesmo,
sabe? Todo mundo saiu da capela e aí foram pra frente, lá onde tem aquela escadaria, né? Uhum. Que baixa um pouquinho, pra tirar foto. E quando veio alguém assim... Gente, olha lá atrás! Aí foi todo mundo olhar, assim, parecia que caído um avião, né? Uhum. O pessoal foi olhar, era um pôr do sol. Só que o pôr do sol no Rio, dessa vista, é inacreditável.
A vista do Rio...
É um absurdo, né?
A vista do Cristo Redentor vale 10 mil vezes mais do que ver o próprio Cristo Redentor.
Exatamente. Ah, fiquei amigo do pessoal da lavanderia, né? Que as gurias passaram a roupa pra mim. Eu falei, preciso passar uma roupa, vou ter que me salvar, aceita, preciso passar uma roupa. E aí ela, pra quando? Tá muito em cima, pra quando? Pra 5 da tarde? Eu, não, meu parceiro, daqui 5 minutos. Aí já deixei ali, já fui na esquina, já tomei um chopinho com pastel, né? E um bolinho de bacalhau, e o meu parceiro...
Tá, é rápido, hein?
Bota uma pimentinha, aí eu botei uma pimentinha, falei, meu Deus, essa pimenta aqui é pra tu vender mais chopp, já tomei outro chopp.
Claro.
Já comecei a ficar legalzinho, né?
Sim. Aí, e o sambinha rolando?
Não, ainda não. 2 da tarde, da sexta, né? Aquela muvuca Copacabana é um horror, né? É uma mistura de centro do Rio com
Copacabana é um horror.
Bali, com Maldivas, né? A praia linda e uma muvuca ali atrás. Aí já embalei, já passei no negocinho, já subi com umas Heineken também, porque eu me arrumo em 2 minutos, né? Banho, botar a roupa e vazar.
Não, antes de falar, só Copacabana, tem uns lugares com as profissões mais curiosas do mundo, que é o guardador de estátua de areia. Porque tem um cara que tem que ficar de madrugada pra ninguém destruir, pra nenhum turista bêbado, vou chutar assim. E aí tem um cara que fica lá de madrugada sentado, guardando os escassalos de areia, porque dá dinheiro, né?
E aí é isso aí, né? Isso, aí já subi meio tchuco, né? Que é uma coisa muito boa. É, mas aí lá em cima não tinha nada, né? Tinha que esperar, aí passou o brilho, né?
Tá, e teve comes e bebes e coisa lá, bah, lá ainda?
Cara, acho que é a noite que eu...
Dentro do negócio ou tiver no... que sair do negócio?
Não, não, a festa foi no hotel daí.
Porra. Tem os gelinhos no formato do Cristo Redentor?
Ah, não. Ah, irmão, é muita mão. Vamos lá.
Vamos lá.
Tu tem que subir o Cristo. Eu
comi um negócio chamado cuscuz marroquino.
Nunca comi.
Eu...
marroquino não.
O cuscuz ou o marroquino?
O marroquino.
Ah, tá. É... Bah, o rango, bah, ceviche.
Tá, só deixa eu ver. Só
casamento, deixa... O cara, o noivo é chefe francês. Tu queria o quê, Eduardo? Passei a noite comendo, bebendo.
Tá, não, mas só um pouquinho. É. Chega no Rio.
Sim.
Vai até o Cristo.
Vai.
Vê o cerimônia. Casamento. Sai dali pra comer? Não, não tem como fazer um negócio...
Ah, não dá pra fazer festa no Cristo, né?
Por quê?
Ele era porque não, não, a festa era em outro lugar, né?
Ah.
E a festa ia ser no rooftop do hotel. Sim. E aí choveu. E aí parou de chover.
Parou de chover.
Tudo que eles planejaram pro casamento deu errado. E eles, mesmo assim, querem continuar casados.
Se casa no Rio, tu sabe que pode ter
chuva. Cara, casamento, os caras estão uma semana farreando. Ontem tava todo mundo no jogo do Fluminense Botafogo. Ninguém quer saber. O Rio ninguém quer saber se é dentro, se é fora. O Rio é uma festa, o Rio é isso aí.
O estagiário de São Pedro, que é dono do Rio, ele adora zoar as pessoas. É sempre assim, a pessoa chega da viagem...
Mas parece que o tempo tá meio doido lá esse ano. Tá, fez frio e tal.
Ah, por que será?
Mas é incrível, né? Incrível, pegamos uma prainha sábado. E aí depois Santa Teresa, né?
Inscrições abertas.
Bar do Mineiro.
Você que quer ser verãozinho ali em Maratá, numa piscina, já tá aberto, hein?
Aí pegamos o Uber, ele, eu vou fazer um caminho diferente aqui, mas é tranquilo, tá?
Ai, ai.
Aí passamos entre o Morro dos Prazeres e a não sei o que do foguete lá, fogueteiro.
Ah, tu comeu o cuscuz no Morro dos Prazeres.
Não, o cuscuz foi no casamento.
Tu comeu o cuscuz na fogueteira.
Como é que é o nome do morro? Fete Foguete? Fete Fogueteiro?
Fete Foguete.
Esse morro tá pra
ficar. Ah, o Bruno, outro, Bruno Carioca, né? Da Gema.
Ô, Bruno, qual o nome lá do... Eu não sei, podia conhecer. O Bruno conhece bastante. E aí o... Eu vou passar pra gente até subir Santa Teresa. Vamos ter que dar uma grande volta. Vou por aqui, porque na volta eu vou pegar minha filhada. Papai, a filhada ligou. E o Uber, uma resenha, amigo do Renato. Ele tinha um sushi. E ele é amigo do Renato, o Portaluppi. Jogava carteado até madrugada. E conhece a Maristela. É. E aí fechou. E a Carol Portaluppi comia muito sushi. E aí passamos, tinha um acidente, o amigo dele tava no acidente, eu não acreditei, ele ligou pro cara e o cara tava no acidente.
Não, pera aí, a pior coisa que... A pior
coisa, o Rio é um negócio absurdo, tem ideia. Aí foi indo, ele, não, eu já vou pegar minha filhada na volta, então vamos por aqui por cima, não sei o quê. E já foi me dizendo que tinha um samba bom pra ir, que eu queria ir. Ele, eu não, falei, tinha um samba que eu queria ir hoje, mas é meio longe, na Penha. Ele, qual rua? Eu, na Belisário, não sei o quê. Ele, duas ruas de onde eu morava, me criei lá, pode ir, é tranquilo, só é meio longe, não sei o quê. Cara, não teve um... Não teve algo que eu disse no carro que ele não tava envolvido. Até um acidente que a gente passou, e era verdade.
É verdade.
Era verdade. Ele ligou pro cara e falou, pô, fiquei preocupado, tava aí. Não, não, eu parei pra ajudar o cara.
O cara é o dono da cidade.
O motoboy caiu aqui.
O cara só faz de hobby. É.
Inacreditável.
A pior coisa que tem é Uber com vida interessante, porque ele vai longe, e aí tu fica, cara, que legal, mano. Ah, eu peguei um Uber também, foi pra América Latina, viajou toda a América Latina.
Ah, eu não tenho esse dom que vocês têm. Talvez porque eu fico com a cabeça enfiada no telefone e as pessoas...
Ah, não, mas eu já cheguei desenrolando, né? Eu já chego desenrolando, porque o Rio tem um histórico verdadeiro de mau atendimento.
Não!
Sim, o Rio tem um histórico verdadeiro de mau atendimento, mas nada. É a minha maneira de quebrar isso, sabe o que que é? Qual é a
beijando o cara na boca quando
chega. Deu um beijo na boca do motorista. O que que é? Esses caras, eles passam o dia inteiro lidando com turista.
Sim.
E a maioria é filho da puta.
É. Okay.
Turista, principalmente turista brasileiro.
Amém.
Né? Aí o que acontece? Os caras criam uma casca, né? Eles já acham que tu é estúpido, que tu já é, né? Aí eu chego e puxo um assunto, falo alguma coisa. Foi assim que as meninas me ajudaram lá na lavanderia, salvaram nossa vida, né? Porque não ia ter roupa pra ir pro casamento, ia amassado, né? E foi assim nos Uber também, pra tu ir conhecendo e pá, não sei o quê, né? Melhor ser bem atendido que mal atendido, mas aí pra tu ser bem atendido também tem que dar alguma coisa em troca, né? Que nem sempre é dinheiro.
Quer o beijinho?
É a bitoquinha. É,
tá mamada. Bem legal, mas lê exatamente. Ó, quem não sabe, eu fiz a produção do programa hoje.
O Brabo do Rio, só pra encerrar a minha viagem, o Brabo do Rio é voltar, né?
É. Voltar um pouco tempo depois, né?
Meu pai não
fala. Bate e volta no Rio deve ser uma tortura.
Um milhão e cem.
O quê?
Um milhão e cem.
O quê?
Um lá, eu vi.
No apartamento?
Não.
Pode ser um condomínio,
um
pode
quiosque.
Ser um... Não sei.
Falando claro, em, né, apartamento. Falando em especulação imobiliária, vocês viram que as bancas de areia estão surgindo agora lá em Balneário Camboriú?
Camboriú. Ah, mexeu.
Eu não botei essa aí, né? Faltou essa. Desculpa.
Mexeu demais. O Quase Feliz tem um patrocínio de Betson, mais de 50 anos de experiência. Nós sabemos que uma simples aposta pode proporcionar muita emoção. Lá você pode apostar em tudo quanto é tipo de esportes, MMA, basquete, tênis de mesa, tênis normal, Dota. CS, Dota. LOL, Rainbow Six e até futebol. Por que
até futebol? Essa é a piada do negócio. Nossa. Que é óbvio que o futebol é o principal. Entendi. Mas aí a gente coloca... Ih, você pode tal, e também futebol.
Aí. Vinícola Aliança, sucos, vinhos e espumantes a partir de agricultura familiar. Prove o nosso Merlot 2019, o Pinot Noir 2020, o Taná 2019... O Chardonnay 2020 e celebre a vida. Pô, mas se eu provar tudo isso aqui essa semana aqui, eu não vejo mais.
Ah, reveu, gente. Tá chegando.
E pizzas do artesão.
Beba menos, mas beba bem.
Com uma seleção de ingredientes de qualidade e preparação diferenciada.
Sim.
Agora você tem uma nova opção em pizzas.
Tomei um desfalque, cheguei em casa, minhas pizzas sumiram.
Esse textinho aqui tá meio...
Vai. É só hoje, amanhã eu boto...
Entrega.
A nova opção em pizza parece aquele negócio lá.
Não, mas isso aí já tinha aquele
novo conceito.
Uma nova direção. Já tinha, meu irmão. Eu só bom,
meu irmão. Não esqueçam de experimentar o café, a geleia, o creme e o lendário doce de leite.
É, tudo maravilhoso.
Olá, Marilene.
Olá.
A noite, tainha, noite. Vinho,
oh,
vinho
yeah. E muitas
pizzas.
Noite, vinho.
Noite. Hoje na história, tá?
Tá.
Hoje na história.
Dia das Forças Especiais das Forças Armadas na Rússia.
Ah, lá vem. Isso aí eu não sei. O Cosmo produziu, a gente não sabe se é verdade.
Não. Tá, nada que eu botei ali não é verdade, tá? Não se preocupe.
Os russos estão...
A Rússia tá complicada.
Eu tô muito... Não.
Recebi informações direto da França, né?
E Xi Jinping, hein, mano? Depois eu botei aí, mas caraca, tu viu aquilo?
Xi Jinping.
Pera aí, o louco aqui, ó.
Tá, eu entendi.
Levanta, vamos, leva.
Caga
tudo. Olha lá, a cabeça.
Não, tá cagando tudo o negócio do bagulho.
Esse é o Tony Soprano. Mini Tony Soprano, de regatinha branca. Tive informações direto da França esse final de semana, né?
Tocando,
conversando, né, com meus patrícios, né? Sabe que Maicá é francês, né?
Sim.
Fronteira França-Espanha, né?
Restaurante também é francês.
Que juntou duas coisas, né? O sangue fervendo do espanhol e a falta de banho do francês.
Claro.
Que é o meu lema, né?
Ok.
E meu parceiro, duas recessão de gasolina já. Duas horas de fila.
Não,
tá ruim negócio. E agora vai vir o inverno, já rapaziada já tá avisado que vai ter racionamento de energia também. A Rússia tem os caras na mão, né?
É.
Eu tô...
A Inglaterra também vai fazer racionamento de energia.
Acho e a que China, pela primeira vez, mudou o texto da cartilha, que sempre foi a mesma coisa. A parada de sempre... Ah, a gente agora tá no momento de expor importância estratégica, de aumentar, né? Aumentar a riqueza, aumentar tudo. Agora já não é mais esse papo. É assim, ó. Águas turbulentas estão por vir. Então é tipo...
É verdade.
A China, no próprio discurso social... Que é onde a última coisa vai, eles começaram a falar sobre isso.
Nosso Bob Jeff, lutando pela nossa liberdade.
Isso.
Eu tô livre já, tô no cachorro.
Deu bug nos robôs esse final de semana.
Mas é isso aí, racionamento de energia e de gasol já.
Tá aí, faz como?
Não faz?
É.
Não faz, meu parceiro? Não faz.
Passa frio? Depende disso, né?
Passa frio?
É, passa frio é meio que... Passa frio naquelas, né?
Cara,
tu não tem uma casa de madeira como tu tem aqui no Rio Grande do Sul?
Não tem uma casa de madeira, mas é
tu só não tem o confortinho aquele do...
Nem sempre, né?
Parceiro.
Mais ou menos. Não, gás não é só pra frio, né?
É esse globalismo.
Energia não é só pra frio, né?
Tecnocratas!
A Inglaterra vai fazer um racionamento das 4 às 6 da tarde de energia, se não me engano. A França teve problemas agora 2 semanas de racionamento de combustível. 2, 3 horas na fila pra abastecer um certo limite.
A guerra é alta.
E vai ter o de gás também, né, meu parceiro? A guerra não para...
Eu tava vendo...
Nada é fake, tudo é real, sem miserê.
Já viram esses
vídeos? Diz
que o Brasil é legal, né?
Eu acho que essa é a primeira guerra,
o Brasil tem guerra.
Eu também compenso pelos...
Tudo filmado e...
Guerra digital, guerra tecnológica, guerra TikTok.
Os caras do...
Guerra TikTok.
O Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter, os caras fazem como se estivessem vendendo...
Meme.
Exato.
Guerra de meme.
Eles fazem meme dos russos, do tipo, a gente... Eu vi um que era muito bom, que a gente converteu não sei quantos mil toneladas de aço de ferro, que eram os tanques russos que eles tinham abatido. Também no Hoje na História, é dia da comida nos Estados Unidos.
Ah, é um grande dia, né?
É, os caras que fizeram a comida ser o que ela é hoje, né? Os americanos. O que burger.
É um grande dia.
O burger. Pizza. A pizza.
Esses dias eu quase pedi um KFC. Eu nunca comi
KFC.
A
pizza de pepperoni.
É muito gostoso. Lá fora é muito bom, eles têm um...
Balde de frango frito.
Aqui eles fazem o frango frito e o hambúrguer, né? É. Mas lá tem outras opções com frango que é muito boa. Eu me lembro que eu comi tinha um purezinho com a tinha de frango e uma saladinha, assim, bem apimentada. Eles tinham uns pratos também. É muito bom.
Eles venderam a alma pro diabo e inventaram a deep fry, né? Que é basicamente a versão demoníaca de uma comida. Porque aquilo lá é tão bom, mas é tão... É a tentação em forma de comida.
Falando em demoníaco, vocês viram a cara da formiga?
Eu vi.
Vocês viram a cara da... Como é que é a formiga?
O mundo
macro. O cara ganhou um prêmio... Vê se tu consegue colocar aí, Bruno.
Bota assim, ó.
O cara ganhou um prêmio aí da Nikon, um prêmio anual de foto. O cara...
Eu adoro esse prêmio anual, que é foto de macro, que é legal porque ele pega coisas que tu não...
E é todo ano, né?
É. Se eu dirigir filme, é minha assinatura.
É um prêmio anual todo ano. E aí ele ampliou...
Os macros voltando.
Botou no microscópio uma foto da cara da formiga. É. E aí, o que a gente pensa em formiga? O que foi?
Nada, continua.
O esmilinguido.
Quer que eu mande a foto ou mando?
O esmilinguido, né? A formiguinha.
Bota a formiga em tamanho cheio na tela.
Não sei se vai dar também, porque...
O esmilinguido que hoje é ateu, né? Pra quem não sabe. O irmão dele morreu
pisoteado por Nike Shox. O esmilinguido não é ateu. Eu conversei com a família do esmilinguido depois que tu falou isso na sexta. Ele acredita em Deus, Pátria, Família e Liberdade.
Isso aí.
Na
família tradicional.
E não conheço o senhor Bob Jefferson.
Vendeu a moto dele, tá com uma bicicleta, mas tá com adesivo do Bolsonaro atrás.
Olha isso daí, cara.
Ah, ele parece o Mr. Plankton do Bob Esponja.
Olha isso daí, cara. Olha a cara da formiga. Foto de uma formiga com macro por Eugênios Kavaliauskas.
Ah, é um tipo de formiga. Deve ser com mais cara de cara. Parece curirinha, né? Não tem nariz.
Essa formiga, isso aí não é um desenho, não é uma montagem. Isso aí é uma foto ampliada milhares de vezes.
Tô invejando os cílios dela.
Pra mostrar a cara... O cara ganhou um prêmio, né? A cara da formiga, velho.
Fotos macro são muito legais.
Ah, mas essa formiga aí não fez a harmonização facial, né?
Não fez.
E não botou a lente, né? Nos dentes, né?
É, eu acho que... Deve ser pra aquilo ali ser
barbinha. Volta.
Aquilo ali não é dente, é barbinha, eu acho.
O olho ali. E aí o...
É não, o olho é lá, ó.
Vocês viram que tá fechado, né? Tipo, transforma, né? Aquilo ali abre, né?
Não, comer. Na frente é a antena, tá? O olho tá lá atrás, ó.
Aquele ali é o narizinho?
Lá o olho...
Ah, tem umas garras ali embaixo, né? Não é?
Tem um.
As garrinhas fechadas, assim, ó. Não. A parte da frente. Aqui, baixa mais. É, isso aí tudo é uma garrinha.
Uma depilação a laser, essa formiga.
É foda, velho.
Não.
É. A formiga é um bicho.
Golpe do Avatar. A formiga meteu o golpe do Avatar.
A formiga é um bicho eu social, assim como a abelha, e eles têm uma...
Pode voltar, Bruno.
Eles têm uma organização extremamente complexa, assim, inclusive
eles estão no...
até tréguas. Às vezes cupins e formigas fazem tréguas, cupins também são eus sociais, e aí tu vê trincheiras de soldados formigas atrás de trincheiras de cupins, cara, pra poderem ter seus próprios territórios. Cara, isso é muito... Porque a gente olha pra nós, a gente faz a mesma coisa que formiga, tá ligado? E a gente acha que é a gente, Deus.
Eu faço a mesma coisa que formiga.
Tem
passo
a rainha.
O dia inteiro rebolando minha raba.
Eu também, passo o dia inteiro carregando folha pra casa.
E a gente faz tudo isso pra alimentar alguém que tá comendo muito bem.
Exatamente. Queria falar aqui, posso falar?
Eu não acabei os dias aqui, mas
perdão,
tudo bem.
Não,
quiser, não,
mas... O senhor tem razão.
Hoje também é dia da independência da Zâmbia.
Zâmbia.
Que nem existe mais, irmão. A Zâmbia virou...
Mas quando Zaire, existia, ela foi independente.
Zaire não existe mais.
Não, acho Zâmbia que Zaire existe. A Zâmbia existe, o Zaire não existe.
Toma.
Dia Mundial de Combate à Poliomielite.
Verdade.
Importante. O pessoal não tá levando as crianças pra vacinar.
Exatamente, leve sua criança pra vacinar.
Por que será, né?
Por que será, né, queridos?
Por que será que as pessoas não estão levando as crianças pra vacinar, né?
É.
Por que será?
Só pra poder ficar... Ah, só pra forçar uma coisa de uma parada. Uma... Ferra tudo.
É complicado.
Até meus sogros estão assim, será mesmo da Covid, né?
Ontem de manhã tinha na orla tinha dois... Deve ter rolado um encontro bonito ali, porque tinha o cara na Lula e tinha os velhos de sempre, né? De verde e amarelo ali.
Ah, teve os dois? É esse tipo de debate que
tá
eu gosto.
Tá bem... Bem dividido.
Claro, Rio, né?
E muito mais manifestações do que aqui, sabe? Que a gente vê assim na rua, né? De vez em quando tu vê aqui um adesivo. Tu vê mais em carro, né? Mas lá as pessoas na rua mesmo, assim...
É. É que lá, por exemplo, tem uma paixão... Quando falam que é paixão, apaixonado por carro, como todo brasileiro, o Rio é basicamente o ícone desse... É o lugar que mais gosta de carro.
É um catalisador, né?
É, e quem gosta de carro gosta do Bolsonaro. A não ser que seja muito bem esclarecido. Porque o cara do carro, ele gosta de não ter mais tanto pardal. O cara do carro, ele gosta de ter menos regularização e tal, comprar com dinheiro vivo. Não que isso não acontece nos outros governos, né?
Eu assisti duas coisas nesse final de semana... que eu queria dar...
Tô brincando, tá, gente? Tem muita gente que gosta de carro, gosta do Lula.
Queria dizer pra vocês que assisti duas coisas nessa semana, uma boa e uma ruim. A boa eu assisti...
Ontem.
Baixei ali no Netflix, né? No telefonezinho. Assisti a série da Netflix sobre GameStop. Sobre como um grupo de... malucos do Reddit, né? Do Reddit. Se juntou e quase explodiu o mercado financeiro.
É.
É uma série muito legal, muito bem feita, tá?
Eles jogaram com as regras deles, né? E deu certo.
Com memes e tudo, explica mais ou menos como é que funciona o mercado financeiro e como esse subreddit aí, que é Wall Street...
Bets. Pra quem não sabe, bem basicamente, né, eles sabiam que muita gente tava apostando contra o GameStop, porque tu é um mercado de varejo de games, é uma coisa que é muito comprada online, tu vai cada ano que passa tu vai diminuir mais. E aí os caras estavam tudo apostando contra. Daí os caras, vamos fazer o seguinte, vamos ferrar todos esses caras aí. Vamos apostar, vamos fazer com que o GameStop aumente suas ações. Porque o cara tá apostando que a ação vai diminuir e aumenta, ele vai se ferrar, ele vai perder muito dinheiro.
É que a GameStop...
E eles vão ganhar dinheiro.
A GameStop é uma loja... de videogames, obviamente, que o principal negócio deles era vender jogos, né, os CDs,
usados.
E recomprar usados, né, vender novos e recomprar usado e revender.
Me surpreendeu que, tipo, cada jogo eles vendiam seis vezes.
É, uma média de seis vezes a revenda do jogo.
É que...
Filme, né, tu aluga e devolve.
Não, é que aqui no Brasil não chegou essa...
Não chegou?
O hábito.
Esse hábito já chegou no jogo que tu compra digital.
E aí o pessoal... A GameStop, a loja, né? Parou no tempo.
Sim.
Não percebeu que vinha uma mudança. O que aconteceu basicamente com a GameStop aconteceu com as locadoras, né?
Sim.
Começou... A gente hoje vê filme, série por streaming. E os jogos de videogame começaram a ser vendidos sem mídia. Né, direto no servidor do PlayStation, da Xbox e tal. Do Xbox. Então a loja começou a caminhar para o fim, né?
Minguar.
E aí, um cara, o dono do cara que criou o Chewy, né? Que é. Abriu a porta ali, né? A Chewy.
O que é Chewy?
A Chewy é uma loja de. É a Amazon para pet. O cara vende.
Que também não chegou aqui no Brasil.
Não, dá pra fazer, inclusive, hein?
Tem uma Pet Love, Pet não sei o que lá, que os caras fazem ainda.
A Chewy, ela vende coisa pra pet, enfim, né? Comida, Chewy. Tudo. A Chewy, teu pet morre, eles te mandam um buquê de flor. Sabia?
Ah, é?
E aí o cara começou a comprar ações da GameStop também. E aí começou um burburinho, né? Tudo por baixo dos panos, né? Por baixo dos panos, que eu digo assim, tudo fora da grande mídia, né? Tudo no Reddit e tal.
Sim.
Enfim, assistam, é muito legal, muito bem feita, a série é muito engraçada também. Tá. Não é encenada, né? Ela é documental, só que é cheio de memes, cheio de coisa. Por outro lado, vi uma série, obviamente que é curiosa, né? Tinha que ver, que é sobre o Silvio Santos e cara...
Ah, tem notícia aí.
Posso falar?
As filhas dele não gostaram.
Posso falar? Eu vi
série
ontem.
Ruim. Mal
um
feita.
Episódio.
Claro, que deve ser muito mal feito.
Cara, é pior que Malhação.
Aí que tá.
A atuação dos caras é um negócio absurdo.
Aí que tá.
Cara, é um negócio bizarro.
Eu fiquei pensando, pô, é da Star Plus. É um negócio que tem o grupo Disney por trás, né? Que tu pensa
Por trás, sim. No fundo, é Disney.
É produção exclusiva, irmão.
É, mas produção exclusiva. O que sobra aqui pro Brasil, né? Da grana, né?
Não, só um pouquinho. Aí começa o negócio, tu diz, meio tosquinho. Só que ele vai no nível de tosco e não é o tosco que é agradável.
Não, é um negócio meio Cigano Igor, assim.
É!
As pessoas falam assim, por que você fez isso? Mas sabe, uns negócios tipo...
O Gugu!
O cara que faz o Gugu, né? O cara que faz o Gugu.
Que é o Marcelo Augusto, né?
Eu faria melhor.
O cara que faz o Gugu é o Marcelo Augusto? Não.
Não, e a mensagem...
Bota o trailer!
E a mensagem subliminar que eles meteram, que é... o cara da Globo vai fazer uma proposta pro Gugu. O Gugu tá em casa na piscina com dois guris, assim.
Ai.
Que é o do menu, do dominó, aqueles...
Ah, né? Os papos.
Assim. Aí botaram uma mulher lá na piscina, lá longe, assim. Os caras são foda.
Não, mas
ah, então essa cena foi legal.
Não, mas, cara, a cena é muito... É tudo ruim. Não tem nada ali que tu diga assim, isso aqui pode ter um... Isso que pode dar certo.
É.
Sim.
E eu fiquei pensando, cara, como? Porque era aguardado como um negócio interessante. Cadê o trailer?
Tá, é que cada produção que a gente, que brasileira, que consegue ter a tríplice, né, que é qualidade, grandes atores e a terceira, que o cara começa e não sabe terminar. É rara,
Globo,
né?
Porque
é
Globo,
tem muita chance de dar errado. Se não é porque o roteiro tem que ser apressado.
A produção é bem feita, assim.
Aí
cenário, tudo.
Só um pouquinho.
Agora, o que tá tosco, assim, são as atuações.
E o meu Silvio Santos lavando a louça? Só um pouquinho.
O Silvio Santos.
88. O Silvio Santos com um bilhão na conta, lavando a louça com a mulher em casa. Ah, irmão, não, né?
É que nem o do Moro chegando de bicicleta, que era verdade, mas.
O Silvio Santos médio.
Ali, ó, vamos ver. Ó. Ali.
Mas olha só. É o Galvão Bueno, né? Ah, não, é um diretor.
Poder fazer o que você quiser. Comer bolo, geleia.
Isso é fácil, viu? Eu consigo.
A hora que você quiser.
Problema?
Deve ser bom. Deve ter nada melhor.
O problema é que o cara consegue o que quer e depois
tá
quer
muito
mais.
Alto o volume,
mas caneta infinita,
mas olha só, a caneta infinita.
Olha só.
Isso é bem a vibe filme do Elvis, né? Fala mais da lenda do Silvio do que da história.
Você tem cancha de artista, garoto.
Esse Silvio Santos aí é muito ruim. Esse segundo Silvio Santos é muito ruim. Meu Deus.
Ah, é um cara parece Partido Novo. Muito ruim.
O candidato do Partido Novo. Depois que perdeu tudo.
Olha ali o baú da felicidade. Aí que veio a dinheiro. Aí o diabinho do dinheiro veio.
Agora. Dá pra fazer mais dinheiro ainda. Puxa saco desse general, puxa.
A semana do presidente.
Cadê o Gugu? Cadê o Gugu?
Olá, gente! Foram me chamar, eu tô aqui, hein?
Oi, era do Gugu!
Tô aqui. Tinha tudo pra ser bom, cara.
Bravanel, true. É Silvio Santos on TV.
What the hell?
Isso é o que dá viajar de econômica.
É, tá muito ruim.
Por que ele viajou de econômica?
Porque ele tava... Ele tava sem...
Biópicos, tá né? Biópicos são...
A atriz que faz a mulher dele, que é aquela famosa Leona Cavalli, que é nega véia de TV.
Tem a notícia aí, lê já, é uma das últimas, lá.
Ruim.
Sobre as filhas, tá o que as filhas falaram sobre o
cara,
filme.
Cara, tá tudo ruim. Tá tudo ruim nessa série. A única coisa boa é a cenografia, assim.
Ah, por que eu não falo?
O cenário do SBT parece o SBT.
Muito difícil, né?
Não, o cenário antigo e tal.
Bota o cenário do SBT aqui atrás.
Peraí.
Silvio Santos, vem aí.
Pega o vídeo da plateia das tiazinhas do SBT. O aviãozinho ali.
Olha, elas falaram o seguinte, tá? Parece que foi de maldade, as filhas do Silvio Santos falaram.
Ah,
essa também. É, tem uma cena também dela.
Assisti o episódio e não vou assistir mais. Me perguntei, por quem produziu isso? Com que intuito questionou ela? Em seguida, a diretora disse que a história é mal contada.
Não, foi tosco. Foi tosqueira.
Personagem arrogante, o Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu, lamentável.
O Jassa também reclamou que não é aquele ali, não é o Silvio Santos. Mas eu fiquei pensando, tipo...
Não é um ator.
Pô.
Claramente são atores.
Vocês estão loucos? Isso aí não, Silvio Santos.
Claramente são atores. Tá, a gente vai falar do Bob Jefferson?
Vamos. Tem a notícia aí, Léo.
Bob Jefferson.
Começa pela notícia.
O atirador.
É. O Fantástico, inclusive, fez tanto na pressa, né, coitados, né? Tiveram uma hora pra fazer a matéria. Porque botaram o Jair Bolsonaro no nome do Lula.
Isso aí.
Não sei por que isso vem na notícia.
Ué?
Ex-presidente chinês Hu Jintao é retirado do Congresso do Partido Comunista.
Hu Jintao.
De um jeito muito suspeito. Na verdade, não foi suspeito. Ele foi convidado a se retirar.
Não.
Com duas pessoas acompanhando ele até a saída.
E ainda falou alguma coisa e o cara ficou só assim, ó. O presidente chinês.
Não, foi assim, tipo...
Xi Jinping.
Faz aí. Não, eu vou fazer porque tu é muito espalhafatoso, tá?
Cara, tô me levando, meu. Tô me levando embora. Os caras tão me prendendo.
Muito triste.
É muito
E bem na hora que a imprensa entra, tá? Porque tudo dá, super calculado, né?
Isso que dá, votar em comunista.
Não acontece isso, sim, normalmente. Não acontece nada mal calculado. E a imprensa só chegou naquele momento. Então foi meio que... Foi o prólogo ali da parada toda.
Ó, as filhas do Silvio Santos detonaram o rei da TV.
Sim.
Mas olha só, falaram mal. E o Roberto Jefferson, que resistiu à prisão e atirou contra as policiais federais do Rio de Janeiro.
É, coisa pouca no Brasil hoje.
Calma, eu gostei do primeiro tweet da Folha sobre o caso, que foi o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Foi muito
Betinho.
Bom.
Eu gostei desse
Betinho
tweet.
Tá enciumado. Betinho foi tá seguinte, com beiço. Ó,
atenção.
Eu gostei.
Polícia Federal vai à casa de Roberto Jefferson por ordem do STF e policial fica ferida.
Só.
Ah, caiu da escada.
Mas já tinha informações ou não?
Sim, isso aqui foi às 1h27 da tarde.
Meu final de semana no paraíso acabou, né? O avião tocou na terra. Primeira coisa que eu fiquei sabendo, o cara meteu bala na polícia. De fuzil.
E a montagem do Casimiro.
Puta que
pariu. Inclusive, cacete. Não botei de notícia nisso, mas o Casimiro teve o tweet com mais likes de todos os tempos do Brasil.
É.
Porque desmentiu uma foto que fizeram numa montagem do aniversário dele com balões, né, de 29.
Não é ele?
Não é. Não.
O balão.
Eu tinha mudado meu voto.
Pô, eu também.
O Casimiro tinha declarado apoio 22, eu pensei, pô, se o Casimiro... Já
esse negócio do Roberto Jefferson, tá? Eu vou dizer pra vocês, tá? O Roberto Jefferson, além de ter jogado uma granada... Ele...
Granada.
Mas aí...
É, foi uma bomba de efeito. Não foi uma granada.
Foi uma granada.
Foi tiro de fuzil e uma bomba de efeito.
Não foi uma granada, foram três granadas. Mas aí tem que ver, né? Estão tentando associar ele com o presidente Bolsonaro. Isso é uma sacanagem.
Isso é sacanagem.
E o guindaste que veio pegar... O guincho que veio pegar o carro da Polícia Federal alvejado com um adesivo do Bolsonaro.
Ele atirou pra matar.
Não.
Ele atirou pra matar. Tem bala? Tem furo de bala?
Tem.
No encosto, tem. No banco do carro? Não, ele deu pra matar.
O que foi aquele vídeo de hoje, né? Ele
deu bala pra matar.
Dele conversando com a PF, o cara da PF que ri, porque tá. Então, tava no meio do imbróglio ali.
Ó, tem o vídeo.
Mostra
o
vídeo.
Cadê o vídeo? Vamos lá.
Esse não é esse aí. Essa aí é uma crítica social foda que tu meteu.
Não é esse aí, não.
Esse aí não é. Esse é outro.
É esse aí.
Tá,
assim, tava meio confuso, mas é esse aí.
É assim, ó. Isso é tática, tá? É tática de negociação. Mas ainda assim...
É tática de negociação, com certeza.
Tá demais.
É. E o Kelmo no meio ali, né?
O Jorge Aragão já puxou o cavaquinho ali.
Eu não te vi.
Que o barraco desabou.
Não, ele pode ser pego ali.
Assim, ó. Isso aí é um escárnio, tá? Num país onde um pai de família foi fumegado, vivo...
Mas ele tava sem capacete.
Num porta-mala de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, porque ele tava sem capacete. Esse velho vagabundo aí tá recebendo risadinha também, já é demais. Eu entendi o que aconteceu, tá?
Pega o cara mais gente boa que tem pra poder negociar com um maluco terrorista, né?
O Roberto Jefferson é o seguinte, tá? O Roberto Jefferson jogou na granada. Isso aí é uma coisa... Isso aí é armado, a situação do Bolsonaro não, parece que não vai reverter. Tudo indica que vai dar o Lula, né, pela contagem.
O condenado?
O condenado. E aí...
Mas tu acha que foi bem calculado ou mal calculado tudo isso que
não
aconteceu?
Aí como não tem como dar outra facada, eles precisavam de alguma coisa, entendeu?
Mas eles a análise que eu vi é que é o seguinte, estava tudo pronto para ele ser ferido, para o Jefferson ser ferido. E ser um mártir pela liberdade.
Claro.
Não deu certo! Ponto para o PT!
Como a polícia não atirou e
não
ele
entrou
atirou,
rasgando,
não entrou rasgando,
toma.
Ele virou... A narrativa ficou terrível. E aí,
ficou terrível?
Pode tirar dali, Bruno. Não quero ver o
queria matar o Robertão. Mas qual é o que ele ganha com isso sendo assassinado pela Polícia Federal?
O Roberto,
como assim, cara?
O Roberto Jefferson...
A Polícia Federal... Olha a narrativa, tá? Esquece que
ele
deu errado.
Ele é o mate, mas ele tá morto.
Não, ele não ia ser morto. Mas esquece que deu errado. Deu certo, tá?
Eles queriam a muvuca. Eles queriam
ontem à tarde
cenário.
Deu certo, tá? Deu certo. A Polícia Federal chegou pra prender o Roberto Jefferson e atirou nele.
Sim.
Certo?
Certo.
O que que...
Pegou de raspão no braço.
O que que os fazendeiros, as fazendas e os gado iam estar falando hoje? Um absurdo.
Sim.
Estamos em guerra.
Isso é uma ditadura. Isso é uma guerra. Onde já se viu o nosso mártir? Roberto Jefferson em casa foi atingido por policiais numa ação truculenta do Alexandre de Moraes.
Quase um Chico Bento.
Deu errado, e aí foi muito engraçado que no início a narrativa é o seguinte, os caras não tinham a instrução ainda, né? Aí os caras foram assim, não, mas nosso herói, resistiu. Sim, resistiu. Tá, resistindo, tá resistindo.
Aí os caras viram que ia dar merda.
Aí veio um, tweet do presidente.
Por isso que tinha já
condenando.
Claro.
Veio um tweet do presidente condenando, chamando o cara de bandido. Os caras. É isso mesmo.
O que aconteceu ontem foi a tentativa da facada, né?
Você que não segue o perfil Prints bolsonarista tá perdendo, porque a galera tá tendo uma convulsão mental pra justificar.
O que aconteceu ontem foi a tentativa de facada.
Foi uma tentativa.
Foi a tentativa do Adélio. Foi a Adélio 2.0.
Sempre lembrando que Bolsonaro nunca perdeu uma eleição, talvez seja a primeira. Tomara que seja a primeira que ele perca.
E aí, cara, a gente chegou num ponto onde os caras estão dando tiro de fuzil na polícia.
Então.
Eu quero entender o dano que causou isso ontem, às 7 horas entre acontecer o fato e ele condenar. Eu fico pensando, policial que geralmente o policial é bolsonarista, né?
Sim.
Tipo, tá aí. O cara vai poder atirar num policial agora se ele não quiser.
O cara da PF ser bolsonarista. Acho é complicado.
Teve alguém da Globo News hoje que disse que o cara se manifestou num grupo, né? Dizendo que teve muita. Porque assim, o que acontece? Alguns policiais, a maioria, né? Ficaram ultrajados, né? Cara, teve uma gente que tomou um tiro de raspão aqui, meu. Na sobrancelha, era pra matar.
Exatamente.
Era na cabeça, tiro pra matar. Ele atirou a esmo.
É.
De fuzil, não é? Cara, ele perfurou uma viatura blindada. E o cara tá com armamento pesado dentro
Exatamente.
De casa, velho.
Mas ele. Mas o mais legal de tudo é o seguinte: um cara que tava em prisão domiciliar
com um vagabundo, sempre foi.
Sim, mas tudo bem, prisão domiciliar com armamento de guerra em casa.
É. Esse sim é um esquecer de mim que eu queria ver.
E aí o cara se manifestou lá, o cara ali que tava. O que negociador, horror. Né? E ele disse, eu fiz aquilo ali pra. Porque pegou mal também, entendeu?
Pegou.
Porque é um cara que atirou neles, tudo, e o cara tá lá dando risada, contando piada com o outro. Aí o cara disse, olha, eu usei aquilo ali como tá de negociação, papapá, pra evitar uma invasão, violência, não sei o quê. No fim, o cara entende. Agora, de novo, nós somos um país que mata a esmo. Cara, os caras mataram um pai de família porque tá sem capacete. Os caras fumegaram o cara. Não, não faz piada, senão as pessoas vão tirar de contexto isso.
Ele cometeu dois erros. Ele era preto e tava sem capacete.
Vão tirar de contexto isso aí. Tu tá toda hora passando perto da hélice. Contextualiza tuas falas.
O cara que tirar de contexto é um idiota.
Eles vão tirar isso de contexto e vão te ferrar.
O cara que tirar isso de contexto. É um idiota.
Eles não têm escrúpulo. Eles não têm escrúpulo.
O cara que acredita nisso é um idiota.
Ah, mas eles não têm escrúpulo. Eles tiram.
Eu não preciso.
Eles não mexeram na foto do Casimiro agora? Mexeram.
Só que daí se tu não pode falar as coisas e fazer o cara pensar. Só um pouquinho.
Ah, mas é o momento que a gente
vive. Como é que um cara negocia com a polícia, tendo em casa, com arma, sendo condenado? Aí um pai de família
que
vai pra rua pra comprar alguma coisa, ele é colocado dentro de uma gaiola.
Mas
por quê?
Mas...
Porque ele é preto e pobre.
Mas tá.
É a única coisa é a única diferença entre eles.
É isso.
Se o Roberto Jefferson fosse preto ontem.
Tá morto. Destruído,
fuzilado. Se fosse uma favela, tu acha que teria negociação de entregar o
fuzil? Estavam lá até agora.
Tem um cara, o padre de quadrilha lá, fantasiado de padre, que o cara sai da casa do Roberto Jefferson com uma arma e entrega por. Ah, para, velho.
Aí eu quero chegar num ponto.
Ah.
Tem praticamente 50 milhões de pessoas querendo isso.
Claro que querem.
Tem aproximadamente 50 milhões de pessoas querem isso, estão assinando embaixo disso. Não é metade, mas enfim. Mas é. Metade do eleitorado suporta isso, apoia.
Tem rapidinho também, viu?
Então, assim. Cara, a gente tá num momento. O que aconteceu ontem, o que vem acontecendo nesse país, o que aconteceu ontem é um absurdo completo, cara. O cara tirou na polícia de fuzil. Fuzil e só. Cara, achei que os caras iam sair com ele no colo, igual o treinador ganha título, sabe, jogando pra cima. Achei que os caras. Não tem, velho. Não tem mais o que fazer. E assim, ó, eu vou dizer pra vocês: vai piorar.
Vai.
Vai, se essa semana agora, essa é a última semana de campanha, vai ter mais alguma coisa, todo mundo sabia que ia ter. E depois da eleição, se eles perderem, vai ter mais bagunça até o final do ano.
Sim.
Nada. Eu acho que só até o final do ano.
No mínimo até o final do ano. Porque é quando eles estão no poder.
É, e o Réveillon tá ali, né? E você sabe o que vai acontecer quando tiver Réveillon e a galera não tiver nem um pouco prestando atenção no que vai rolar? Meu. Sei lá o que dá pra fazer de canto.
Agora, tá, e aí tu entra num ponto que assim, ah, mas ele não era aliado. Os caras estão dizendo, ontem eu me deu trabalho de ver o início da fala do Bolsonaro no... Na sabatina da Record.
Nem conheço.
Ele dizendo assim, não é aliado. E ele tentou me processar, ele não é aliado. Isso aí não existe. Os caras, isso, não tem mais o que acreditar. É mentira, depois de mentira, depois
não,
de mentira.
Não, agora, esse negócio do Casimiro aí, por exemplo. Não, tipo assim, se alguém ainda se choca com isso, mas e foi isso durante todo esse período. E agora tá claramente chegando num ponto de... Sabe, o vulcão tá soltando fumacinha. Exato. Vai explodir.
Bolsonaro tá que nem aquela guria que queria transar comigo, que queria pagar o táxi, pagar o motel e ser, né, 3 horas com hidromassagem. Ele tá fazendo de tudo, ele bota olha, o desespero faz tu perder o tesão. Então, se algumas pessoas voltarem pro nosso querido barbudinho por causa disso, vai rolar, eu acho, hein?
Mas
algumas
pessoas vão. Tu acha que algum bolsonarista tá mudou de ideia ontem?
Não, eu acho que a única coisa que pode ter... radical dele tá muito... A ala radical do Bolsonaro quer isso.
Mas não é... 50% do Brasil não é ala radical.
Não é.
Não
aí
sei,
que tá.
Cara. Não
aí
sei. Tá.
Mas é mais do que a gente pensa.
Eu realmente não sei. Sim.
Tem gente que quer isso.
Porque
tem gente que quer ruptura.
O discurso inicial era o seguinte. Não, olha só.
Vocês viram os bairros que mais tiveram voto no Bolsonaro?
Sim, é a classe 99%. Média que acha que é rica. O discurso inicial era o seguinte, é votar no Bolsonaro porque ele não rouba e ele não deixa roubar, ele não é corrupto. Aí foi pro espaço. Não, agora tem que votar no Bolsonaro porque ele valoriza a polícia e não sei o quê. Não, não valoriza. Agora tem que votar no Bolsonaro porque ele não como é que é? Tem que ensinar a pescar, não tem que dar o peixe. Aí o cara deu um monte de benefícios agora eleitorais, mais de 22 bilhões, se eu não me engano, para ganhar a eleição, os caras não falam nada. Aí ontem, o melhor de tudo é ver a narrativa do pessoal. Às 2 da tarde, os caras estavam dizendo: é isso aí, Roberto Jefferson, pela nossa liberdade, tem que ser. Às 5 da tarde, quando viram que tava ficando um negócio chato pra campanha, os caras: não, Roberto Jefferson é bandido. Os caras vão como o vento, eles não têm.
Pra mim, o melhor exemplo do que é o bolsonarismo é o Sérgio Moro, que é uma pessoa extremamente sem escrúpulos, assim. A alma dele tá à venda, sabe?
E ele disse, que sem noção.
Tipo assim, ele tá à venda.
Ele
faz qualquer coisa pra
esse Betinho, que sem noção esse Betinho.
O Sérgio Moro é aquele cara chato do churrasco, sabe? Que ele quer sempre ser convidado. Ele faz qualquer coisa pra estar lá.
Tá emocionado.
Se ele tiver que se fantasiar, ele vai dizer o que tem que fazer, ele vai condenar, que a gente agora não condena mais, ainda bem. Aliás, foi uma grande benéfice, né? O Sérgio Moro... tinha poderes pra condenar pessoas, né? Agora ele, teoricamente, tem menos poderes, né? Deputado.
Mas senador? 8 anos.
Senadora.
8 anos.
É, mas enfim...
8 anos de senador. Oito anos.
Porque, na real, todo juiz, no fim das contas, é um advogado concurseiro. Então, tu junta as duas coisas ruins e aí virou...
Nem todos.
Ah, que juiz que não fez concurso?
Não, fez concurso, mas tem gente com alma, né?
Tá, sim. Tem muito juiz bom. É uma
agora,
só
assim, ó... outra coisa que vai ter que ser discutida, tá? Assim, ó, de novo, independente do resultado do final de semana, TSE, sei lá, governo, não sei quem controla isso aí, falhou. Assim, ó,
falhou.
Cara, a Jovem Pan, tu assiste aquilo ali, tu não acredita no que tu tá vendo.
Sim. Sabe por quê? Porque eles não ligam.
Mas se tu quiser acreditar, aquilo ali reforça tudo que tu pensa.
Cara, a Jovem Pan é um negócio. A Jovem Pan é um crime 24 horas por dia. É crime 24 horas por dia. E não há nada a ser feito, é isso? Vai ser assim então. Ontem eles estavam numa narrativa, numa conversa lá com não sei quem, tinha 4 caras, um debate, e os caras diziam, a gente condena, né, não sei o quê, pegar em armas, mas foi assim que nós nos livramos do comunismo. O cara dizendo isso, cara, horas depois que um cara meteu bala na Polícia Federal.
Tá, agora...
Imagina esses malucos que estão assistindo. A sorte é que tem muito velho, né, os velhos não conseguem levantar da cadeira. Mas pega uns malucos aí. Cara, o Brasil tá caminhando pra criar as Farc. Pra ter célula terrorista de extrema-direita, já tem um monte de célula neonazista.
Teve outro pensamento também, né? Se o Lula jogasse uma bolinha de gude na Polícia Federal quando foram pegar ele, meu Deus, ia ser um caos. Um cataclisma político.
Acaba sábado, domingo, né?
Domingueira.
Pelo menos a eleição acaba, depois vem outra bagunça.
Tá, não, mas eu fico pensando,
vamos por partes.
Tinha que fazer, precisa ser feito um estudo. Do tipo, onde é que falhou que essa galera ainda acredita nisso? De um lado tu vê, vamos lá, todas as pessoas mais politicamente esclarecidas estão de um lado, certo? Por mais diferenças que tenham com o PT. Tu tem,
cara, a gente...
É a frente ampla. Tu tem do Amoedo
pra tu entender
ao PCO.
Pra tu entender a maluquice que é o bolsonarismo, o João Amoedo declarou voto no Lula.
Tá.
Isso é uma síntese dessa maluquice.
E como é que tu justifica, então, que um cara, um motoboy que não tem direito nenhum hoje, ele coloca na traseira da...
Ele tem medo de perder o pouco que tem. Porque eles acham que eles vão perder o pouco que eles têm.
Ah, é medo do comunismo, né?
Porque claro. Se tiver aplicativo regulamentado, vai acabar.
Mas como é que tu explica, cara? Como é que tu explica que esse cara tá todo defendendo mundo... que...
Eu acho que tem uma pauta que une muito o bolsonarista, tá? Que eles deixam quieta. Que é a homofobia.
Mas não, acho que não é isso.
O antissindicalismo também.
Tem uma pauta que reúne muito... Porque a maioria é homem, né? A maioria é homem. A maioria do eleitorado bolsonarista... Tem muito voto de mulher, mas a maioria é homem, né? Quer arma, quer tiro, quer carro, quer não sei o quê, sabe? Essas coisas. Então, assim, muito bolsonarista é homem. E eu enxergo nesses caras aquela... É a pauta enrustida, sabe? Que eles não querem deixar óbvio, assim, mas são os caras... homofóbicos.
Mas eu acho que não é só isso, cara.
Não é só isso. Tem
não, não coisa. É só isso. Mas são esses... São esses preconceitos, entendeu? Homofobia, arma, não sei o quê. Ele fala mal de mulher, sabe? Ah, a mulher tem que ser estuprada, não sei o quê. É um pertencimento de como se o homem fosse uma classe superior, entendeu? É. Existe essa figura do machão, que o Bolsonaro não é. O Bolsonaro é um velho caquético também. Mas existe essa figura, entendeu? Os filhos dele armados, o Sérgio Moro.
Eles adoram o macho alfa, que é uma caricatura.
É, e tal. E tem as velhas que votam com tesão. Tem
macho
com tesão no Bolsonaro.
Stalin foi isso. Só falava mais alto.
Mas num sentido subsídio da palavra.
A classe média que acha que é rica, eu entendo. Eu juro que eu entendo.
Não, isso aí é menos Bolsonaro, mais Lula, entendeu?
Agora...
É mais ódio ao Lula do que... Tu entende?
Sim.
Esse estigma que foi plantado no Lula na década de 70, 80, ele persiste até hoje.
Vocês
conheço
viram a nova
gente...
moda estética dos carros que botam a bandeira esticada no para-brisa? Vocês já viram no para-brisa? Não, no para-choque? Não, no... Na parte do motor, ali.
Eu reverencio.
Viu isso?
Se eu vejo uma 4x4, se eu vejo uma caminhonete grande, se eu vejo... Eu entendo.
Agora tem duas bandeiras também.
Eu consigo entender. Agora o cara que tá com um carro 1.0, carro ferrado, o cara que tá numa moto, o cara que... Com
tem uns
com
adesivo do coração, brother. Com formato coração com o Bolsonaro. O que é engraçado, porque coração e Bolsonaro não combina. Tu pode botar outras coisas, de repente cifrão, uma nota fria.
Onde é que se falhou, então? Porque tem uma falha.
Eu acho que o Bolsonaro é o Capitão Planeta dos preconceitos. Homofobia, ódio ao pobre, racismo. Arma, racista, machista, não sei o que, juntou todos os preconceitos. Ele é um catalisador de preconceitos.
Mas tem uma falha de sociedade.
E aí eles olham assim, ele é bandido, ele roubou com a família dele, não, mas ele quer liberar arma.
Eu acho que é antes disso.
Ele é bandido, a mulher dele recebe dinheiro lá, não sei o que, mas ele é evangélico, sabe? Tem sempre um porém, sabe?
Eu vou parafrasear uma reaça que falou do cérebro de lagarto. É isso às vezes. Porque a gente acha que as nossas motivações são super sofisticadas, mas na verdade, se tu pegar o afegão médio, mano, é só tu mexer nas cordas, tu tocar nas notas certas e a pessoa vai pra onde tu quer.
Mas é isso, então tem um erro de sociedade.
Fear-mongering, que é a parada de causar medo.
Tem um erro de sociedade, e tem um erro antigo aí, de fazer com que as pessoas...
Não, tem um erro estrutural do Brasil.
Poder político é igual... igual a dinheiro. Igual a dinheiro.
O Brasil é um país burro.
Então as pessoas investem muito dinheiro para que o poder político seja para onde eles querem que vá.
Tem um erro estrutural no Brasil. O Brasil é um país muito burro. É um país com um sistema educacional fraco. Não por causa das pessoas que trabalham lá.
Mas isso não justifica, porque a Inglaterra também vota errado. Estados Unidos vota errado.
Mas não é uma questão de errado,
votar errado. Mas assim, ó...
E vota absurdamente errado.
Mas nesse ponto...
Brexit foi um erro absurdo.
Mas nesse ponto do que tá acontecendo, tu entende? Eu acho, tá? A minha opinião, assim, claro, não é estudo nem nada, mas assim, eu vejo o Brasil é um país que ele apoia esse culto à ignorância, assim, é um país muito desigual e aí gera esse problema.
Já.
É um país que não paga bem professor, que não investe em educação.
Ah, né? A gente não falou disso, né? Não. Do áudio que ressurgiu aí, né? Que eu acho que foi um áudio antigo, não é?
E aí,
mas ressurgiu.
E aí, assim, ó...
Corta salário! Corta salário!
É. Então, assim, junta isso a uma mídia preguiçosa. A mídia brasileira foi preguiçosa nesses anos.
E não, não, eu acho que não é mais do que preguiçosa.
Eu acho que a
dualidade de ouvir... O negócio assim, tem que ouvir os dois lados, tá? Tem que ouvir a direita e a esquerda. O pessoal acabou se perdendo ali.
Falsa simetria.
Tem que ouvir
essa
direita.
Essa falsa simetria aí acabou ferrando.
Porque, acho que tem que ouvir a direita. Tem que ouvir o Fernando Henrique, tem que ouvir o Eduardo Leite, tem que ouvir o Amoedo.
O jornalismo declaratório, de pegar tudo que o cara fala.
O Cirão da massa.
Tipo, o Ciro, que agora é sendo direita.
Cadê o Ciro?
Aliás, o Ciro, acho que já é o caso de alguém na polícia, viu?
Alguém avisa.
Pra ver o desaparecimento do Ciro Gomes. Ver onde é que ele tá. Agora, e sabe esse lance aí dessa falsa simetria aí, isso é muito grave, cara. Os Estados Unidos sofreu disso, tá? E os Estados Unidos chegou num ponto onde eles... Tu vai ter um piripaque, hein? Esse café da Márcia é forte. Chegou num ponto onde o Trump tava discursando e os caras estavam invadindo o Capitólio e os canais, exceto a Fox, se não me engano, todos eles cortaram o pronunciamento do Trump. É.
Óbvio.
Porque ele tava mentindo.
Tava.
E aí meio que rolou um pool ali de imprensa e os caras tiraram do ar o presidente dos Estados Unidos. Sim. Acho que ficou só a Fox falando. Que...
Fox News, que é o Jovem Pan dos Estados Unidos.
Guardadas as devidas proporções, ontem a gente viu que só a Jovem Pan tava lá no circo, né?
É. Mas também...
A Globo News, a CNN, ninguém tava lá na casa do Roberto Jefferson, que era circo, né?
É. Exato, mas imagina colocar aquilo ali ao vivo... a quantidade de pessoas que podem influenciar a fazer...
Então, eu acho assim, ó, eu acho que a imprensa brasileira, não são todos, claro, mas a imprensa brasileira foi conivente, essa falsa simetria é um fato, né?
Uma escolha muito difícil.
Cara, tá feia a crise na Nicarágua, né? Os caras estão atirando na Polícia Federal. Então, assim, teve isso e acho que é boa parte da imprensa ainda, esse tweet da Folha aí é um exemplo, não acordou.
É.
O que aconteceu ontem foi muito grave. Eu acho que a repercussão do que aconteceu ontem foi pouca. Ao meu ver, assim...
Sexta-feira...
Normalizou, sabe?
Sexta-feira o Lula vai sair na vantagem, né?
Normalizou.
No debate, né?
Normalizou. Sim.
Bolsonaro vai ter que ficar na defensiva. Ele vai ter que parecer um gato acuado.
Tem tanta coisa pra acontecer até a sexta-feira.
Tem. É. Pior que tem.
Talvez o Roberto Jefferson nem seja citado. Vai citar velha essa pauta.
Já virou outra pauta. E é isso que tem acontecido, que assim, cada dia a gente se surpreende com alguma coisa absurda e daí no final tu vê que, tipo, tá, beleza, normalizou o absurdo.
Ah, sexta-feira tem show do Zeca Pagodinho aqui.
E tem debate.
Sexta-feira? Debate, né?
Tomara que ele vote.
Bah,
né?
Eu não vou, amigo. Ele vai fazer sexta sábado show no Araújo. Acho que no sábado tem ingresso ainda.
Ele foi no
Mano Brown.
Ele
ruim, foi... ruim esse debate, ruim esse momento, né?
O Zeca Pagodinho é muito velho, né? Ele foi no Mano Brown e veio. No Mano Brown, tu imagina? Eu já sei coisas que não, né? Não falaria na frente do Mano Brown. E o Zeca Pagodinho me solta um. Eu não vejo cor, pra mim todo mundo é a mesma cor. E o Mano. Como é o Zeca Pagodinho, o Mano Brown não falou, pô, cara, não fala essa besteira. Sim. Mas era o Zeca Pagodinho, então o Mano Brown meio que falou, bah, e aí, mano? Vamos falar de outra coisa.
Não, mas ele falou num sentido tipo assim.
Sim, claro. E ele tá certo, ele tá correto. Porque tem muita gente que fala, isso é migué, né?
É.
Claro, não é bem assim.
Acho que
cês
o Mano Brown.
Vocês têm algum amigo bolsonarista que, tipo.
Amigo?
É.
Amigo
próximo?
Não.
Eu queria ter alguém próximo bolsonarista pra ver qual é o. Onde é que pega ainda?
Pão.
Ah, hoje eu vi no. Hoje
o pão, mas ele é porque ele tem conceito de classe, né? Ele tem grana.
Hoje eu vi no Instagram.
Loja de imóveis?
Não, o empresário eu entendo.
Tipo uma franquia de loja de
imóveis.
É que tem muita gente assim que quer parecer classe média.
E a validação e pertencimento, como a gente sempre fala, né? O cara já tá no grupinho que todo mundo concorda com ele, porque olha a energia que é, o desperdício de energia, tu querer mudar isso. Tu tem que querer
não,
muito.
Tu não precisa mudar. Se tu tem 12 caras...
É só não pensar e continuar concordando com eles. E continuar rindo dos memes, e chegar lá e votar em quem eles acham que tem que votar.
Eu acredito na democracia. Eu acho que a democracia é o menos pior do sistema.
Eu acredito no TSE.
Então, se domingo, depois de tudo que aconteceu... O Brasil elegeu o Bolsonaro? Tá bem. Então agora vamos passar todo mundo junto pelo que... Não pode ir embora. Não pode ir pra Miami.
É.
Não pode reclamar quando quebrar a empresa.
Ah, desculpa, eu tô indo embora, irmão.
Ah, eu vou ir também. Eu posso ir.
Essa aí é de...
Eu não posso, eu não vou poder ir embora porque eu vou ter que gastar R$1.000 porque eu vou dar pro Pedro da aposta.
Mas se o Lula ganhar, é 3 pau pra mim, né? Daí eu vou comprar uma TVzinha nova.
Eu li uns negócios aí esse final de semana, semana passada também.
Eu li um negócio muito assustador.
Uns estudiosos aí que...
Eu li um negócio muito assustador, que o Lula não se pronunciou contra a Nicarágua.
É, não...
Eu vi o negócio assim, o mundo mais
Lula não condena. Né, mas pega, o Bolsonaro, pega, mas pega o Moro aí. É xadrista, né?
É, pega esse exemplo. Aquela aí da Dona preta. Vera, tá?
Dona Vera.
A Dona Vera. A Dona Vera tem sangue nas mãos. A Dona Vera tava lá no início.
Tá.
Assim, exaltando.
Tem digital dela na cena do crime.
Efusivamente. O enxadrista Sérgio Moro.
Tem digital dela na maçaneta.
O que vai acontecer e não sei o que. E agora tá como vítima. Não, filha, tu tem teu dedinho.
A Vera Magalhães tá como vítima porque ela sofreu também, né? O que muita gente sofreu. Demorou pra acontecer com ela, mas aconteceu. Ela foi perseguida e foi ofendida e foi perseguida pelo bolsonarismo depois do debate da Band. Aí ela começou a se manifestar de uma maneira diferente, né? Às vezes a pessoa precisa passar pela aprovação. Pra
onde a gente vai?
Não, é que eu li...
Vou fazer um bairrista em Cuba.
Cuba é uma cidade muito cara.
Bota aí, Bruno. Cuba
é um país,
Bruno,
muito caro. A gente ia passar lua de mel lá e não deu. Porque era uma fase que a gente tava muito no Hamilton ali, sabe?
Tipo,
aquela coisa.
É. Casou bem? O Maica casou bem, né?
Eu li que pesquisadores aí, galera que é mais dos números, né? Que a diferença é meio que intirável, assim, entendeu? Que mesmo com uma abstenção grande e tal, não sei o quê... Ontem eu vi um adesivo lá num carro que era assim... leve seus avós pra votar. Pelo bem da pátria.
É, isso aí é o que viram diferenças.
É um movimento, tipo assim... Porque, e eu acho, tá?
Tem um meme muito bom na internet que é o seguinte... Olha que lindo, a vovó se manifestando e a vovó tá fazendo uma...
E eu acho que o avião tá caindo. E eu acho que isso que aconteceu ontem vai ao encontro desses números, entendeu?
Cara, e sabe, tipo assim, isso conseguiu estragar, né?
Se tivesse uma situação mais confortável... Não teria esse
circo, entendeu? Não teria, não teria. Inclusive, quando tu vê duas bandeiras em vez de uma só, quando tu vê o capô do carro inteiro com uma bandeira, é porque os caras estão querendo muito
bateu
divulgar. E assim,
live conseguiram... com o Neymar. Neymar fazendo live.
Neymar na live.
Aliás, eu quero defender o Neymar, viu?
Se jogar a Receita Federal.
Quero defender o Neymar. Ele não mentiu, viu?
Era a live do Refis.
Neymar não mentiu na live. O Neymar não mentiu na live. Eu sei que tá todo mundo na bronca pela posição do Neymar. Mas o Neymar não mentiu. Ele... Assim como o presidente Bolsonaro, eles, né, a frase do Neymar na live, ele, assim, né, ele vai votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro defende tudo aquilo que ele acredita, né?
Ah, sim.
Então ele não mentiu. Ele,
os valores.
Os valores, né, que é defender a própria família. Claro. Então, assim, Neymar não mentiu. Vocês estão torcendo contra o Hexa, não façam isso. Ah, eu tô torcendo pro Neymar quebrar a perna e não jogar a Copa. Não faça isso, o Neymar não mentiu. Ele falou a verdade na live.
Eu só não entendi porque o Bolsonaro não chamou o goleiro Bruno, não chamou o Guilherme de Pádua, né? Pra fazer junto com a, né, nossa, que não vou nem falar, pra não parecer...
Juntou um time bom, né?
Juntou.
O Guilherme de Pádua, o Bruno, o Roberto Jeff, o pessoal que é mais violento, né?
E juntou...
Essa live vai ser bem assistida.
E o Bruno disse que não vota no Lula porque ele é condenado.
Exatamente.
Eu sou bandido, é diferente.
É diferente.
É que nem o Monitor e Guia.
É diferente.
É que, cara...
Chega, vambora. Frases, Bruno.
Beijo.
Frases.
Pô, as rapidinhas nem foram.
Rapidinhas?
Frases.
Tem as rapidinhas também, ó.
Vou passar as rapidinhas aqui, porque a gente tem produtor nesse programa, tá?
Vamos respeitar a produção, que é diferente de guia.
É rapidinha só pra falar mesmo, não precisa ficar, a gente não precisa pra debater.
Ah, não, tem um... Não, eu quero essa do Matthew Perry, então.
Ah, eu tô por dentro. Matthew Perry
fez
de tudo.
Fez um livro, eu li uma matéria do New York Times sobre.
Eu li também.
Ele teve uma hora que ele perdeu
os dentes.
Então, o Matthew Perry, que fez o Chandler nos Friends, a série imensamente popular, ganhava 1 milhão por episódio, mais ali pela sétima temporada pra frente. Ele sofreu muito com vício em opioides, né? E álcool também e outras coisas. E ele escreveu um livro que é Amigos
Amores e.
A pior coisa. The biggest. Eu não sei. E ele foi extremamente sincero sobre o que
A pior coisa é amigos ou amores?
Amores.
E a coisa ruim, uma coisa ruim, alguma coisa assim. E aí ele fez um livro inteiro, ele mesmo, não foi ghostwriter, e ele escreveu sobre todo o vício dele, foi muito sincero. Teve uma vez que ele passou a mão nos dentes e saiu 4 dentes.
Ele mordeu uma torrada.
É, uma torrada.
E caiu os dentes da frente. É o drogado, né? É, cai o dente.
O episódio que ele fez do casamento com a Mônica, ele voltou numa van com o agente de sobriedade dele, né? Como é que é o nome? Não sei como é que é em português. O cara que ajuda sponsor, ele a ficar sobra. É o sponsor. Ele voltou numa van com o sponsor pra clínica de volta, depois do episódio. Então ele sofreu muito com esse vício em drogas e por décadas. E agora ele tá 18 meses sóbrio, então significa que na reunião dos Friends ele tava sóbrio só um mês e meio, dois.
É, eu li que ele falou, né, que esse episódio do casamento, né, era o ponto alto dele na série e era o pior momento dele, assim, também. É. E ele disse que teve esse problema aí. Ele disse que tava gravando o áudio, né, o audiobook, e aí ele pensou assim, cara, que vida miserável dessa pessoa, e era a vida dele, assim.
É.
Bizarro, né? Ele passou mais disse que gastou quase 10 milhões de dólares em tratamentos, né?
Isso.
Fez 18 cirurgias, acho, na barriga. É. Ele andou 9 meses com a bolsa de colostomia, tá ok?
Ficou 2 dias em coma.
Com a bolsa de cocô.
Ficou não sei quantos dias em coma, 10, eu acho.
Os remédios destruíram, né? O estômago dele, né? Ele tomava 55...
Gente.
O Vicodins, aquele, por dia.
Que é o que o House tomava. É, o pior de tem isso.
Heroína.
É esse, na
tu vai indo.
De Day, tu não leu.
Heroína
é
não, ele falou que era
a série que eu te indiquei.
Eu vou assistir.
E tu não assistiu? É isso, o opioide, ele começa
com... Euforia, né?
É
a série, né?
Ele começa, tipo, tá, 10 MG, dá de boa.
Só que Euforia tem um lance, a série, Euforia tem um lance que é... Ela dá uma glamourizada, né?
Claro que dá.
A série dá uma glamourizada. Jovem, festa e...
Mas também mostra o lado ruim, né?
Mostra o lado ruim.
O lado
mostra
feio.
Bem o lado ruim. E esse negócio do Matthew Perry, né? Ele disse que ele foi confrontado algumas vezes, né? Teve uma vez que a Jennifer Aniston chegou nele e falou, tá, olha só. E aí, meu parceiro? E aí, ele disse que ele era apaixonado por ela, né?
Ah, é?
Ele disse que aí depois, quando ela começou a namorar o Brad Pitt, ele já não sentia mais nada, conseguia conversar com ela de boa, e ela chamou ele pra conversar. Foi no trailer dele, um negócio assim, falou assim, olha só, tu tá bebendo, né? De novo. E aí ele... Não, que não sei o quê e tal.
Eu acho que é o David Schwimmer que era apaixonado por ela.
E aí... Não, mas eu acho que ele também. Ele falou alguma coisa nesse sentido aí.
Triângulo amoroso também fora dos...
E aí ele falou... Ele falou do... Não, não tô bebendo e tal. Ela falou assim, não, a gente... A gente consegue sentir o cheiro.
É.
Falou assim.
Mas era drogas? Era
ele bebia e tomava e os opioides, né? E heroína também. E aí ela. E aí ele disse que o nós, né? Que ela falou. Não, nós conseguimos sentir o cheiro. Ele disse que sentiu como se tivesse tomado uma marretada na cabeça. Foi porque ele ficou muito envergonhado, alguma coisa assim nesse sentido.
E ele falou também sobre as pessoas que não têm tanto dinheiro como ele tem pra fazer clínicas de reabilitação super chiques, mas também eles têm a bênção de ser anônimos, né?
É.
Que quando tu é uma pessoa viciada e tu é muito pública, não tem...
Tem várias fotos dele, vai todo cagado.
O cara vai no Dunkin' Donuts, o cara vai no Starbucks. Imagina toda vez que tu vai no Starbucks.
Não tem um jogador da eu acho que é da NBA ou da NFL que, tipo... Volta e meia visto vagando.
Tem um jogador. É um cara. É o. Porra, é Michael Beasley, eu acho que é o nome dele. Que é jogador da NBA. E os caras veem ele direto, assim, na rua, assim, vagando, assim. O cara se perdeu, realmente. Esse negócio dos opioides é muito sério nos Estados Unidos. Esse livro. Tô louco pra ler esse livro aí. Apesar de não ler nenhum livro desde 2019, que não tenho tempo. E sempre leio um pedacinho de cada um.
Não é tempo, é a internet, filho da puta, que não consegue nos deixar mais.
É ler a TV, livro. Né? A TV de novo. É que assim, cara, pá, é puxado. E aí, mas esse livro aí, cara, ele resolveu escrever, ele tá 18 meses sóbrio.
Livro é só um monte de coisa.
Né? Livro é ruim. Livro, queima esse livro aí.
Ele resolveu escrever esse livro.
Demite o livro.
Pra ajudar as outras pessoas, né? Livro. Só que, né, isso aí que o Cosmo falou, no Friends Reunion lá que rolou, ele recém tava... E tu enxerga, tu coitado, vê ele, né? Ele tá... Na época ele colocou os dentes, né?
É.
E ele tá, meu... Falando meio zureta.
Tá bem chato. Coitado, zureta. Não teve como mudar o dia, coitado. Enrolou muito tempo, né? James Corden, imagina ter que lidar com James Corden mal assim, coitado.
Frases, Bruno.
Phrases Brown.
Assistam um Dopsic.
A bola bateu o cueiro. Elton saiu pela linha de fundo. Estamos no finuto miral de
Finuto miral. o pessoal
bebeu
muito.
Lá no October o pessoal bebeu muito.
E tinha a hora do shopping dobro, as filas enormes. Ficava sentindo um susto. Mas tinha uma parte de versões lá também.
Era de graça a bebida?
Até, não era. O Ariel tocou lá, mas não consegui ver ele.
Puxa,
sorte
cara.
É
porque a entrada era R$200.
Putz!
É outra entrada?
Tinha acabado a pista, que era 30.
Ah, pode crer. Vai.
Tu quer ir no Oktober jogar videogame?
Essa teve um cara que tava fazendo metal lá, fazendo uma faca, uma espada.
Complementa a outra, né? Complementa outra. Vai.
Vai, próximo.
Botei no Stories.
A pior coisa que tem é um Uber com vida interessante.
É foda.
Ah, cara, eu...
Essa é uma grande frase.
Eu tenho... É que nem mãe com filho radialista, ela tem que falar.
Essa é uma grande frase.
Não, porque eu já fui... O cara foi pra qualquer país. Começa, vai. E vai.
Mas eu acho que...
Cara,
eu...
minha mãe não fala nada.
Não fala?
A minha também não.
Eu tô do colo.
A minha, um silêncio absoluto, aliás. Perguntei pra ela o que ela ia votar. Só um vizinho no zap.
Só um vizinho.
Próximo. A gente faz as mesmas coisas que as formigas.
Exatamente.
Sim. Uhum. Eu fico o dia inteiro rebolando minha raba, saio daqui com uma folha na cabeça.
Sim.
E...
comendo procurando açúcar.
A parte do açúcar é verdade.
A parte do açúcar.
A parte do açúcar é verdade. É... próxima. Acabou? É isso?
É isso.
Queria dizer que tem uma porta atrás de mim ali, a porta dos esperados.
É.
Podia ter um rostinho saindo assim.
Queria dizer pra vocês também que quero ir embora pro Rio, mas eu só vou morar no Rio com uma condição.
Ah, parabéns, hein? Vai
se
pro
não,
Rio.
Se eu não precisar trabalhar. Não dá pra morar no Rio sendo trabalhador.
Eu tenho uma ideia.
Onde é que tu vai morar no Rio?
Eu tenho uma ideia.
No Leblonzeira?
Eu tenho um amigo.
Ah, legal.
Eu tenho um amigo.
Tem família?
Eu tenho um conhecido que ele sabe como fazer isso. Morar no Rio de Janeiro sem trabalhar.
Vivendas da Barra.
Tu...
é, nota fria.
Tu
Gasol?
Tu vira assessor parlamentar.
Abre uma Copenhague.
Sobe no alemão e começa a vender cocaína. Não, gente, quem quer cocaína?
Não. É o seguinte, ó. Tu chega lá...
E aí, galera?
O Uber falou assim, eu vou pegar um caminho aqui mais rápido. Assim, aí começou a passar. Não te preocupa, até vai ver os meninos ali. Os meninos.
O meu Uber... sentado com... O meu taxista do Carioca tinha uma creche, ele passou, essa creche é minha. Os caras são muito loucos lá.
Tu chega no Rio de Janeiro, tá?
Tá.
Tu encontra o pessoal lá e aí tu vai virar assessor desse cara.
Que tá.
Ou ele é deputado, ou ele é vereador, ou ele é senador.
Posso vender carro usado também?
Pode, só que aí é o seguinte, tu vai ganhar, sei lá, 15 mil, tá?
Tá.
Aí tu devolve 8 pra ele.
Putz.
Mas tu não precisa trabalhar.
Ah, tá, então tá bom.
Tu só tem que assinar o contra-cheque.
Tá legal,
então precisa também.
E os 8 tu devolve pra ele porque ele tem que comprar uns imóveis.
Claro.
Mas...
em dinheiro vivo, né?
Sim, mas não é... não...
ou deposito várias vezes.
É, mas abaixo de 5 mil pra não pegar no
tá.
No sistema lá do Banco Central.
Tá ok.
Tem mais
fala
um,
com quem? Flávio?
O Flávio ou o Eduardo, meu cupincha.
Meu xará. E o Carlinhos?
O Carlinhos tá dodói.
Tem outra também muito boa lá, Maiká, pra trabalhar, que não precisa trabalhar, que é faz 2, 3 escultura de areia, contrata um cara pra ficar guardando, e se alguém tirar foto, faz o cara cobrar.
Eu vi uma lá que tava, não tinha nada a ver, que era do Queen, botaram o Fred Mercury na areia e uma frase, nada a ver lá. Muito louco. O Rio é muito louco, né? Ninguém explica o Rio de Janeiro, tudo é muito louco no Rio de Janeiro.
É.
Tudo não faz sentido, o Rio de Janeiro não faz sentido, mas ele funciona.
Mas é lindo, né?
Ah, é inacreditável, é lindo, né? A cidade.
É, e o ônibus, quando pega um ônibus do Rio, é uma experiência que tu não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Porque o cara não anda normal, o cara mete 95 por hora e vai.
Não, eu não peguei um Uber com o carro 100%, sempre tinha alguma coisa pra fazer. Um pneu solto, um barulho embaixo.
Tem carrinho no supermercado.
E o legal que
deu um rolê de metrô também.
O legal é que tem uma variação de preços que é assim, conforme a tua cara, né?
É.
No que jogo que eu fui? Flamengo, Corinthians, o que era aquilo? Libertadores. Eu saí um pouco mais rápido do estádio pra não pegar trânsito. Aí o primeiro táxi ele me disse que ia cobrar 250. Eu disse, tá maluco? Aí eu fui no segundo e ele disse, não, 80 pila eu te levo. Tem uma variação de...
Cara, e aí de noite eu fui pra Lapa. Vocês não têm ideia do que é a Lapa.
Cheiro de mijo, né?
Pensa verdade, a Cidade Baixa vezes 1000 e na época da Copa do Mundo. É aquilo ali, todo sexto, sábado, cara, um inferno.
É
aquilo.
Um inferno.
Eu que não sou muito de me incomodar, eu tava estressado com barulho de dentro do carro.
É.
Eu tava assim, meu...
E buzuta. Eu que vi um show de crente lá, vi um show do JMJ. Show de música católica.
Vambora!
Chovendo!
Tchau!
Funai triplo.